Ontem à noite nós tivemos um tempo tremendo de adoração lá na igreja. O céu caiu. Foi mesmo algo tremendo. Foi muito especial. E mesmo agora, quando nós inclinamos o nosso coração a Deus, logo sentimos uma diferença. Às vezes eu me pergunto, mas por que não sempre fazemos isso? Quando é tão fácil de entrar na presença de Deus. Basta a nossa atitude, a nossa direção, aquilo que nós queremos. Deus fica à espera. Nós, quando os netos têm estado connosco, nós dizemos à noite, quando eles deitam, logo de manhã, Deus está à tua espera. Abre os olhos e começa a falar com Ele. Porque Ele está ali. Ele está à nossa espera. Só para falar connosco. E por isso mesmo aqui, ou seja, qual for o sítio onde estiver, se nós baixamos, né, tiramos algum tempo só para inclinar o nosso coração a Deus, epa, ficamos surpreendidos. Ele não está longe. Ele não é distante. Ele não é impessoal. Ele é mesmo o nosso amigo. Chega tão perto. Essas semanas, nós temos falado na igreja acerca da importância de pregar o reino de Deus, o que é que isso significa. Também acerca da igreja, como que Deus está a edificar a sua igreja. Sabe que nós fazemos parte ou não fazemos parte desta obra que Deus está a fazer. Ele deixa, né, completamente, né, a nosso critério se nós vamos ou não fazer parte da sua obra. Ele somente lança um convite. Ele abre o caminho. Hoje eu queria falar acerca de algo que eu acho que é mesmo, né, tem que ser a nossa, uma base do nosso entendimento acerca da igreja. Há certas verdades que nós temos que entender quando Deus fala ou refere na Bíblia à igreja. Uma dessas verdades é que a igreja não é uma instituição. Não é um prédio. Não é uma reunião. A igreja são pessoas que Deus chamou do mundo para estar juntos. É como família. Nós escolhemos a nossa família. É como nós também somos colocados por Deus na sua família. Então nós temos uma vasta, companhia das pessoas muito diferente que nós. Porque nesta família globo todas as línguas, todas as tribos, todas as etnias, todas as culturas, tudo acerca das nossas diferenças, nós fazemos parte desta grande companhia, até que aquilo que Deus está a fazer e que está a caminhar a sua igreja para um grande acontecimento. E esse acontecimento é chamado a boda do Cordeiro. Por isso a igreja, outro termo para a igreja, é noiva. Somos a noiva. Luísa, quando foi? Duas semanas atrás? Que celebramos essa boda, esse casamento de Felipe e Luísa. Ela se preparou para esse dia. Ela não queria chegar de qualquer maneira. Ela queria se vestir bem, um vestido branquinho, tão lindo, cabelo tão bem arranjado, para aquele dia. E a Bíblia diz que a igreja está a se adornar, está a se preparar também. Tudo que Deus está a fazer entre nós, conosco pessoalmente e na comunidade dos que creem em Jesus Cristo, é uma preparação para estar com Ele, para aquele grande conhecimento. Deus está a construir essa noiva de uma forma tão linda, mas a própria noiva se prepara, faz alguma coisa, se transforma para ser o mais bonito possível. Por isso, a nossa vestimenta é a própria pessoa de Jesus. Nós identificamos de tal maneira com Jesus que quando nós somos conhecidos pelos outros ou pelo mundo, somos conhecidos como pessoas que conhecem Jesus, que andam com Ele, porque somos como Ele. É uma transformação da natureza. A Bíblia também diz que nesta grande companhia, essa noiva, são os que somente são inscritos no livro do Cordeiro, que significa uma certa identidade, uma certa entrega. Tem que estar na lista. Não é a lista dos convidados. É a lista de quem pertence à noiva. Agora, nesta noiva, essa companhia aqui na Terra, nós temos outra realidade. A realidade é essa, é que dentro desse grupo de pessoas que estão reunidos, que são chamados à igreja, há muita mistura. Há pessoas que não estão inscritas nesta lista, deste livro. Há pessoas que não conhecem Deus. As pessoas que nunca foram mudadas, a sua natureza não foi mudada, porque não teve um encontro com Deus. Para nós que estamos na igreja, às vezes essa faz uma grande confusão. Mas como é possível? As pessoas lá fora olham para a igreja e às vezes dizem, rapaz, está cheio de hipócritas. Porque eles encontram pessoas que não estão a viver como Cristo. Mas a Bíblia revela isso. Ele disse várias vezes, principalmente em Mateus, porque essa semana eu estava a estudar muito em Mateus. Em Mateus 3, por exemplo, fala acerca de o reino de Deus é como uma grande rede assim, que é lançada, que apanha uma série de peixes. E tudo entra naquela rede. E depois já houve um dia, a Bíblia diz, eu refiro que os anjos vão pegar naquelas pessoas que estão dentro daquela rede, que são referidas a peixe, e vai guardar o peixe, que são, não é, bons, e os ruins vão ser deitados fora. Então, podemos dizer que a igreja tem peixe bom e peixe ruim. Também fala na mesma passagem sobre alguém que semeia no campo trigo bom, mas à noite o inimigo entra no mesmo campo e semeia joia. E depois começa a crescer juntos o trigo e o joio. E essa, não sabemos que o joio não presta para nada, tem que ser lançado fora, mas a Bíblia diz, não tira agora, espera, deixe crescer juntos, até aquele dia em que vai haver uma ceifa em que vai tirar e separar do trigo do joio. Pois diz outra coisa também. Fala sobre árvores
com fruto que é bom e fruto que é mau. E nesse mesmo capítulo de Mateus 7, também fala sobre os que dizem: Senhor, Senhor, não temos feito isso no teu nome, não expulsamos demônios no teu nome, não curamos enfermos no teu nome, não fizemos tantas coisas em teu nome. E o Senhor naquele dia vai dizer: eu não te conheço. E depois são lançados todos que praticam a iniquidade. São pessoas que fazem coisas na igreja, mas têm uma vida dupla. Têm uma vida separada em que praticam a iniquidade. Talvez em casa, talvez com os seus outros amigos, talvez num outro sítio. Mas continua com uma aparência de cristã. Uma aparência de uma pessoa que conhece Deus, que está na igreja, mas que na sua íntegra, na sua própria vida, não é. E a Bíblia diz várias vezes, eu tenho referências após referências, que essa realidade, não é, de uma mistura na igreja vai continuar até o fim, até a vinda do Senhor. Agora nós podemos tirar os nossos olhos em Jesus e olhar para uns para os outros e dizer: és ovelha ou cabra? És peixe bom ou mau? Não é? Podemos começar a julgar uns aos outros, apontar os dedos e examinar, mas só fazendo isso nós estamos a correr o risco de também nós ser contaminados por essa mesmo ruim, essa mesmo, não é, atitude. Quando nós focamos em Jesus, seremos como Ele. Nós nos mudamos segundo com quem que nós andamos. Se nós queremos ser como Jesus, temos que andar com Ele. Não podemos somente dizer: ah, mas eu lembro 20 anos atrás, eu fiz uma decisão para Cristo, e já chega. Não chega, não. Porque a nossa vivência vai revelar quem que nós somos. A nossa própria vida revela, não é? As nossas atitudes revelam quem que nós somos. Nós podemos criar uma máscara e fingir e parecer cristão. Mas nós não temos que convencer uns aos outros. Nós temos que estar perante Deus. Ele que sabe tudo. Ele que revela. Para mim, quando eu olho para a igreja, e eu estou a servir a igreja quase 40 anos. Pelo menos estou na igreja 40 anos. Eu tenho visto muitas pessoas que entram e saem. Muitas pessoas que começam e depois acabam, depois desvia. Muitas pessoas que parecem tremendas e depois pronto. Não é? Desviam. E nós podemos, se nós olharmos tanto nesta realidade, podemos também ficar desmoralizados ou embaixo. Mas algo que está a acontecer. Eu tenho visto isso em todo o mundo. Seja com altos e baixos, seja com pessoas que entram e saem, a igreja continua. A Bíblia diz em Mateus 16, 18... Quando Pedro fez aquela confissão, aquela declaração dizendo que Jesus é o Cristo, ele é, em outras palavras, hebraicas, diz: ele é Messias, ele é o Salvador, ele é o Filho do Altíssimo. E quando ele declarou essa realidade, Jesus diz, Carne e sangue não revelou essa a ti, se não for o meu Pai Celestial. Depois ele disse uma coisa interessante, que é a base de toda a igreja. E sobre essa pedra, sobre essa confissão, sobre essa realidade, eu vou construir a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não vai abaixo. Há pessoas que estão à espera de a igreja falhar. A igreja não vai falhar. A igreja não vai abaixo. A igreja vai continuar. Há pessoas que vão abaixo. Mas a igreja continua. E ela estabelece o seu propósito. Trabalhando pelos séculos. Trabalhando em culturas após culturas. Tribos após tribos. Pessoas, línguas diversas para todo o mundo. Até chegar aquele momento em que o noivo virá. E toda aquela mistura e toda aquela gente que estava dentro da rede. Pessoas sinceras e pessoas falsas. Pessoas com uma experiência real e outras que estão a fingir somente. Todos naquele momento têm que prestar contas. E vão ser separados para essa vivência com Deus ou pelo inferno. E essa realidade é perpétua, é eterna. Não há, depois de algum tempo, podemos mudar as coisas. Não. É para toda a eternidade. Neste momento, nós temos essa escolha. Neste momento, nós temos essa oportunidade. A igreja é a noiva do Senhor. Eu quero encorajar a vocês. Nunca fale mal da noiva do Senhor. É como qualquer relacionamento humano. Não fale mal da minha esposa. Quer que eu fique zangado? Fale mal dela. E a mesma coisa em qualquer casa. Muito mais a noiva do Senhor. Não trate ela mal. Não critica, não blasfema, não julga. Porque é a noiva do Senhor que é mais importante. Eu quero fazer parte. E se eu faço parte da igreja do Senhor, eu tenho que ajudar na preparação da igreja para a vinda do Senhor. Eu tenho que adornar. Eu tenho que me vestir. Eu tenho que colocar sobre mim aquele manto do amor. Eu tenho que ser o mais amável possível. Eu tenho que ser tão cheio do amor, se alguém me ofender, que vai sair de mim, é um amor. Eu tenho que estar tão cheio de alegria, se alguém pisar no meu pé, aquilo vai sair da alegria. Eu tenho que estar tão cheio de Jesus que se alguém me picar, vai sair Jesus. Não vai sair o eu. Né? Não vai sair o velho homem. Não vai sair aquele rancor, aquele ódio, aquele aborrecimento. Não vai sair aquela porcaria, aquela coisa que é acumulada por causa de não andar com Cristo. Nós enchemos-nos com o Senhor e essa é aquilo que nos separa. Se nós queremos saber se não somos ovelhas ou cabras, se não somos peixe bom ou mau, se nós somos... Então, temos que olhar para dentro. Temos que ver Jesus aqui dentro. E ter esse relacionamento com Ele. A igreja de Jesus não é uma entidade mística. Não é invisível. É visível. É visível, mas transparente. Vocês entendem a diferença? Presente e transparente. Transparente em que as pessoas podem ver o que está dentro. Não escondemos. Não temos segredos. Não temos coisas escondidas. Presente porque nós estamos onde os outros estão. Não temos a nossa própria agenda. Não andamos a ser escondidos. Não. É porque estamos presentes. E neste tempo juntos, aquele sabor, aquele aroma da presença do Senhor é manifesta. A igreja é presente. Se eu faço parte da igreja, eu vou estar presente. Eu vou estar no tempo em que a igreja se junta. Igreja está presente, transparente e também é consciente. Consciente da sua missão. Consciente do seu propósito. Não estamos somente numa sala de espera. Nós temos algo a fazer. A Bíblia diz em Mateus 24, 14, diz que e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, um testemunho entre todas as gentes e depois, e então, será o fim. Então o fim está à espera de alguma coisa que a igreja tem que fazer. A missão que a igreja tem é para pregar o evangelho em todo o mundo, entre todos os povos. Na próxima semana, vamos fazer a nossa conferência missionária. Vamos fazer, da parte da tarde de sábado, seminários, em que nós vamos apresentar a nossa visão missionária e como nós podemos estar juntos e colaborar em conjunto para essa missão que Deus nos deu. À noite, vamos ter um culto poderoso de cura, mas também de comissão para transferir os dons espirituais para as pessoas saírem não somente com ideias, mas com o poder do Espírito Santo. E depois, domingo da manhã, vamos ter o pastor Paulo Pascoal, da Igreja Batista de Estoril, e também líder da Esperança, Minha Esperança Portugal, e também líder de uma agência missionária portuguesa, que vai ministrar, e nós vamos ter um tempo de envio para João e Ana e para Alexandre e Isabel, Bicosa. Vai ser algo poderoso naquela. Mas eu quero que nós, como igreja, nós reconhecemos que nós somos conscientes da missão que Deus nos deu. Não é para se preparar como igreja, não é ficar assim com os braços cruzados ou somente pensar em nós mesmos. Mas a nossa preparação tem a ver com a nossa missão. E nós temos que ser ocupados em fazer a vontade de Deus. Nós temos que ir até as nações. Nós temos que levar o Evangelho a toda a criatura. Começando na nossa Jerusalém. Passando pela nossa Península Ibérica, que é a nossa Samaria. A nossa Judá, passando para a Europa, que é a nossa Samaria, e depois passando para os confins da Terra, que é o resto do mundo. Eu sei que alguns de vocês vão fazer parte desta ascensão mais longe, mas todos nós vamos fazer parte desta missão local. Por isso nós estamos juntos. Quando nós celebramos, levantamos o nome do Senhor em louvor e adoração. É para colocar perante nós aquilo que é o mais importante. É a presença de Deus. Para dar graças a Ele e Ele só pela nossa salvação. Que nós fomos tirada do pecado. Hoje à tarde vamos celebrar os batismos, que para mim é algo poderoso, porque isso significa coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém?
Coisas tremendas que Deus está fazendo no nosso meio. Aleluia. Eu não sei se vocês conhecem uma mulher de Deus que eu nem estou a começar a conhecer. Eu quero fazer uma pequena entrevista a ela. Ela nem sabe, né? Mas ela vai ser batizada hoje. Joana, posso chamar-te aqui? Vem cá, vem cá. Fica aqui perto, aí não morto. Joana, quanto tempo está na nossa igreja?
Há um mês.
Um mês?
Sim.
Um mês. Pode contar a tua história? O que é que aconteceu contigo?
Eu sempre procurei Deus na minha vida e... Ok. É o que eu nunca tive para isso.
Ah,
eu não quero tremer. Eu sempre procurei Deus na minha vida. Sempre fui uma pessoa que sempre reconheceu que sem Deus não valia a pena. Eu era católica, sempre fui à igreja, à missa, mas sempre senti que faltava alguma coisa. Queria mais e mais e mais e não encontrava Deus. Por causa da idolatria, por causa da reza, não sentia Deus. Então... Uma vez conheci um amigo meu, Elias. Ele começou-me a falar da igreja evangélica. E eu comecei... Ele começou-me a dizer que eu não podia idolatrar imagens. Que isso, que eu tinha a falar com Deus. E eu, falar com Deus? Falar com Deus? Mas eu rezo. Mas não é assim, tens de orar. Eu comecei a falar com Deus e sentir o poder de Deus. Falar com Ele realmente, a contar os meus problemas. Como se fosse um amigo. E isso foi fantástico. A minha vida mudou totalmente. Eu passei a sentir Deus realmente, não naquela imagem, mas no meu coração, realmente. É uma mudança tremenda e desde então não quero outra coisa. E é um grande dia para mim ser batizada mesmo.
Amém. A prova, porque eu creio, pela experiência que eu tenho, que há pessoas que... Quando faz um passo para Deus, não é um passo sincero. Eu posso dizer que é falso. Uma conversão falsa. Mas nota pelo fruto. Nota pelo interesse. Nota por... Não é, que é mesmo real ou não. A Bíblia diz que pelo nosso fruto nós somos conhecidos. Não pelo aquilo que nós dizemos que somos. Mas pelo fruto. E uma coisa que eu admiro de ti, Joana, é que desde que tu, né, aceitaste Jesus assim, de uma forma pessoal, tu tens estado em quase cada vez que as portas estão abertas, né, que temos qualquer coisa organizada, tu estás lá. Né? E tu adoras como que, né, aprendes desde criança a adorar o Senhor. É que estão com todo o coração. Deus tem algo tremendo para a tua vida. Não é? Tudo isso foi uma preparação. A tua mesma infância, tudo que aconteceu quando era, não é, menina, aquilo era, Deus separou-te para algo tremendo. Ela está no curso de Direito, no mestrado de Direito. Muitas pessoas pensam que para chegar a Deus tem que ter um... alguma deficiência, algum problema,
não.
Tem que ter, não é? Mas não.
Não,
nós chegamos a Deus porque nós reconhecemos que Ele é Deus, que Ele que manda, Ele que é soberano, não temos outra opção, não é? Se não chegar a Deus somos perdidos, e para mim é, não é? Vai ser Esse batismo vai ser algo tremendo, né? Porque logo do princípio ela diz: eu quero ser batizado.
Eu senti isso um pouco.
Logo no princípio, eu quero ser batizado. E quando nós explicamos, tudo fez sentido. É isso mesmo, é isso mesmo. As coisas velhas já passaram. Aleluia. Deus é tremendo. Obrigado, Joana.
Obrigada.
Aleluia.